pessoas que estão na economia são pessoas. São pessoas normais, como todas as pessoas têm preocupações éticas. Não há ninguém que não tenha preocupações éticas, não é? É verdade que chamam a atenção mais alguns casos escandalosos, como em todas as coisas, e portanto em todas as outras áreas do desporto, ao trânsito e à medicina, lembramos-nos mais daqueles que violaram, que fizeram faltas, que... Mas como na economia, a esmagadora maioria das pessoas estão lá a tentar viver a sua vida de uma forma digna e elevada. E portanto, a maior parte das opiniões que nós temos sobre essa situação são simplesmente preconceitos. Nós temos sempre a tendência de saber que os outros são maus e que nós não. Portanto, todos aqueles que estão na economia acham sempre que são bons e os outros é que são maus. Mas penso que é um exagero. Agora, o que é preciso é. São problemas difíceis, exigentes, escolhas às vezes dramáticas, e por isso é que é preciso fazer uma análise para ajudar na orientação. E a generalidade das pessoas que estão na economia querem essa orientação, e por isso é que existem livros como este.
São aceitáveis, na sua opinião, as críticas ao capitalismo do Papa Francisco?
O Papa Francisco tem uma preocupação de pastor, de pai, não é? Está preocupado com os pobres. E, de facto, os pobres que nós temos são criados pelo capitalismo. Até porque os outros sistemas não existem, portanto, só podiam ser por isso. E, portanto, claro que todas as críticas que o Papa Francisco faz ao capitalismo são para te chamar a atenção. Isto não quer dizer, como a maior parte das pessoas interpreta, que depois ele esteja a propor outro sistema. Ele não está a propor outro sistema, ele está a propor conversão. Ele está a propor Jesus Cristo. Ele está a propor que nós vivamos no sistema de uma forma elevada, e é isso mesmo que nós temos que fazer como cristãos em todas as coisas. E, portanto, a forma um bocadinho contundente que ele tem e que os anteriores não tinham. Mas ele está a dizer o mesmo, aliás, repete sucessivamente. Eu estou apenas a aplicar a doutrina social da Igreja.
O que é certo é que assistimos ao crescimento das desigualdades, à concentração da riqueza nos mais ricos, no tal 1%. Como podemos atacar esta tendência?
A questão da desigualdade tem fases, não é? E neste facto temos a passar por uma fase que tem a ver com a aceleração do crescimento, tem a ver com a inovação. Todos estes processos não é tanto a maldade das pessoas, mas é simplesmente estas dinâmicas económicas que geram isso. Agora, essa desigualdade depois cria problemas gravíssimos, e muita irritação, como todos nós estamos a ver, e portanto exige uma atenção muito forte. Em todas as épocas de aceleração do crescimento há aumento da desigualdade, e por isso é preciso depois tomarmos medidas para tentar combater essa desigualdade. Da última vez que nós tivemos uma aceleração destas, a irritação foi tal que levou a duas guerras mundiais e quase que ia destruindo a humanidade. Portanto, a ameaça não é pequena, é dramática, não é? Enfim, como é que se combate a desigualdade? Temos neste momento uma enorme quantidade de investigações, o livro também trata disso. Temos muitas medidas que são propostas, algumas mais dramáticas, outras quase, enfim, revolucionárias. Mas vamos tentar lidar com um problema que não é nada fácil. Portanto, não há soluções óbvias, não vale a pena termos ilusões. O problema é um problema grave, é um problema estrutural. Se fosse só a maldade de algumas pessoas, conseguia-se resolver. E há neste momento muitos mecanismos, aliás, estamos a assistir a enorme quantidade de políticos e de governos a tentarem lidar exatamente com esta questão. Só que a resposta não é fácil, não há nenhuma resposta evidente.
Nós ouvimos muitas vezes falar de empresas e responsabilidade social, mas isto às vezes não é uma moda, não é uma questão de imagem e de marketing. Onde é que está a ética?
Bem, a ética sempre lá andou, não é? Desde a antiguidade, desde que houve empresas, desde que houve atividade produtiva, há sempre ética, não é? De facto, nas últimas décadas afirmou-se um certo modelo, um modelo que tem tido impactos muito significativos, é uma coisa boa, que se chama exatamente isso, ética empresarial e responsabilidade social, tem vários nomes, mas tem seguido a criação de códigos, de congressos, de menor, portanto, há um grande movimento nas empresas. Que, como tudo, tem bons e maus movimentos. Quer dizer, às vezes temos problemas de hipocrisia, como referiu, portanto, pessoas que não estão ligadas e estão só a fingir. Muitas vezes, empresas que tiveram grandes sucessos nesse campo, depois acabam tudo na cadeia, porque, de facto, estava por trás daquilo estava mal malabarice. Há outro problema muito importante, que, aliás, foi o Papa Bento XVI que falou nisso na Caritas Veritate, que é, não basta ser ética, é perceber qual é ética, porque há muitas éticas. E algumas éticas são, de facto, antiéticas, do outro ponto de vista, em particular, do ponto de vista da Igreja. E, portanto, muitos desses movimentos, por mais éticos que sejam, acabam muitas vezes por ser exatamente ao contrário, mais valia que não fossem, porque por usarem uma ética desumana, digamos assim, acabam por ter efeito exatamente ao contrário. E, portanto, este é um movimento muito importante, é bom que exista, aliás, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco têm dito isso várias vezes, é bom que isso exista, mas é preciso ter cuidado, não chega, não é? Todos nós não podemos descansar a responsabilidade e a consciência nestas coisas, temos que continuar atentos para que estas coisas que são muito poderosas tenham também a responsabilidade que lhes compete.
Acaba de dizer que há muitas éticas. Onde é que se pode ou deve ver a ética na banca e nos mercados financeiros?
Não há nenhum mercado mais centrado na ética, mais preocupado com a respeitabilidade e com a regulamentação do que o mercado financeiro. Não é possível uma pessoa confiar o dinheiro a outro sem ter a certeza de que essa pessoa vai. Portanto, a confiança, a solidez moral sempre foi um centro do mercado financeiro. Por isso mesmo, as pessoas são muito sensíveis aos abusos, noutras coisas não ligam tanto. Aqui, quando há abusos, as pessoas reagem, e em particular em momentos de crise, onde as coisas correm mal, onde o vento inverte, as coisas são mais. Aliás, até há muitas acusações injustas. Só porque correu tudo mal, não quer dizer que tenha sido causado por má ética, às vezes foi simplesmente por um azar financeiro que também esteve envolvido. E, portanto, não há sítio mais onde seja mais necessário, desde a origem, a ética do que o mercado financeiro. E o que é verdade é que nós temos que, aí temos regulamentos muito apertados, temos regras muito bem definidas, temos procedimentos que estão pré-estabelecidos, não há nenhum sítio tão regulado como o mercado financeiro. Agora, o problema de fundo é exatamente qual ética, ou seja, com que atitude é que nós vamos fazer aplicar essas regras e esses regulamentos? É possível cumprir aqueles regulamentos todos e, de facto, ser um bandido? E, portanto, isto tem a ver com a atitude de fundo da ética, e a ética tem a ver com outro aspecto que ainda lhe é inferior, que é mais profundo, que é quem sou eu, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou. Quer dizer, como eu dizia, a ética depende de uma atitude de fundo da pessoa perante o mundo. E por isso é que a Igreja Católica, ao partir de Cristo, tem uma visão sobre o mundo, de onde sai uma ética. Outras visões do mundo têm também as suas éticas, às vezes, que conflituam com a ética católica.
O acesso ao trabalho é uma condição básica de sobrevivência e qualidade de vida. No entanto, continuamos a dar notícias de empresas que usam a lei laboral como lhes convém, garantem que atuam de forma legal, mas até o regulador questiona as decisões do ponto de vista ético. Isto é uma prova de que a ética não é um impedimento.
Não, quer dizer que a ética nesse momento está a ser manipulada. As pessoas estão a abusar da lei, estão a usar a lei de forma, enfim, manipuladora, não é? Não há boas leis laborais. Há umas leis laborais que não há procura de um problema que está sempre para lá da sua capacidade, não é? E a lei não substitui a ética, a atitude das pessoas. Quer dizer, se as pessoas são boas, se as pessoas querem fazer o bem, a lei ajuda, orienta, mas as pessoas vão depois aplicar essa lei de uma forma equitativa. Agora, um bandido pode usar a lei, até pode cumprir a lei, e pode ser, o tribunal não lhe pode tocar, e, no entanto, ele de facto está a ser extraordinariamente injusto para as pessoas, não é? E, portanto, a lei, não, mais uma vez, também a lei não deve substituir a nossa consciência. A lei deve ser usada de forma responsável por quem quer fazer o bem, e pode ser mal usada e ter os efeitos exatamente ao contrário daquilo que pretende.
E qual será, no fundo, a função da ética nesta situação? Quando a lei não é impedimento?
Bem, a função da ética tem sempre o último juízo, quer dizer, o último juízo é sempre da consciência. No último momento só leio a minha consciência. A lei é uma informação da consciência. E é uma informação muito poderosa, porque eu não só sou sujeito à lei, sou súbdito da lei, mas a lei é a orientação que a sociedade pretende que eu siga, e se eu não a seguir, sou punido. Portanto, a lei é uma informação, mas no final está a minha consciência. Nós conhecemos presos de consciência, quer dizer, pessoas que violaram a lei por razões de consciência. Portanto, a interação entre a ética e a lei tem que ser esta. O último juiz é a consciência.
E a consciência está sempre acima de tudo, inclusive da economia.
Claro, não é? A economia é simplesmente como todas as outras atividades. Já falei do trânsito ou do desporto, da política ou do exército. Todas essas atividades estão sempre dominadas pela ética, pela atitude de vida, não é? Se não for assim, se a ética for sujeita a qualquer uma desses objetivos, por mais honrados que sejam, vamos ser muito maus.